ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsai-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Que Deus abençoe a todos nós. Bom dia a todos.
Obrigado, pastor Silvestre. Na sequência, o senhor cita a secretária, a professora Geli, proceder a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos.
Síntese da ata da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de abril de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente Thaís Souza solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 047/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, dispõe sobre procedimentos gerais relacionados à matrícula e lista de espera por vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil CEMEI. Usar a palavra os vereadores João Feitosa, Lélio Alvarenga, Hamilton Filho e pastor Vilmar Silvestre. No grande expediente, o senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o senhor secretário municipal de meio ambiente, o Ederson Lopes, e também do senhor Arthur Lopes da Silva, gerente da Secretaria de Meio Ambiente, e Ricardo de Jesus, coordenador de limpeza urbana de Anápolis. Usou a palavra o secretário Ederson Lopes. Após seu pronunciamento, foram apresentados os questionamentos por parte dos vereadores presentes e respondidos pelo secretário. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei complementar 033 de 2018, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre alteração da composição dos fundos que compõem o regime próprio de previdência social de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo, de moção de aplauso e também de requerimentos. Também foram votados os projetos. Em segunda votação, projeto de lei 036 de 2018, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o Dia Municipal do Escotismo, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 028 de 2018, de autoria do vereador Jean Carlos, dar-se-á o nome de Benjamin Martins Xavier ao posto de saúde do residencial Leblon. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz, João Feitosa, professora Geli Sanches e Valdete Fernandes Moreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de maio, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 048 de 2018, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no âmbito municipal normas para estacionamento privado de veículos automotores na zona urbana de Anápolis e da outras providências. Projeto de decreto legislativo do vereador Fernando Paiva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao coronel Roberto Rosa de Lima e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao Dr. Joaquim Alves de Castro Neto e determina outras providências. Projeto de lei ordinária 051 de 2018 do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. São esses os projetos apresentados, senhor presidente.
Obrigado, secretária, professora Geli. Solicito, na sequência do pequeno expediente, o vereador Lélio Varenga, e que novos pares possam se atentar ao orador que será na tribuna. Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os pares da mesa diretora. Faço um cumprimento especial também aos demais pares aqui desta casa, se encontram presentes. Também faço um cumprimento especial nesta manhã ao meu líder do PSC, pastor Vilmar Silvestre, que se completa mais um ano de graça. Que Deus possa abençoar, senhor, dar-lhe paz, saúde. E que 62 se multiplique em paz e saúde. Parabéns. Também faço um cumprimento especial a todos os colaboradores dessa casa, que faz com que essa casa possa fluir de maneira ordeira e eficaz. Também cumprimento a imprensa, através da Rádio Manchester, do Canal 10, a todos os internautas que nos acompanham aqui nesta manhã de segunda-feira, aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta tribuna é para pedir aos nobres pares o apoio a um projeto nosso, PLO 014-2017, que trata, que institui o símbolo e as cores do município de Anápolis em todas as repartições públicas do nosso município. Esta lei, creio eu, que virá para trazer transparência, trazer economia, trazer também patriotismo, ética e moral. É inadmissível que cada governo chegue em uma cidade e comece a pintar todas as repartições públicas das cores mais diversas, às vezes partidárias, às vezes do seu time, às vezes do seu coração, fazendo um gasto excessivo para o município, e trazendo prejuízo muito grande, prejuízo de identidade, porque a cada mandato se pinta a cidade de uma cor diferente. Então, o objetivo principal desse projeto, que é do ano passado, que hoje chega a esta casa para entrar em discussão e votação, eu gostaria muito de pedir aos nobres pares que pudesse realmente apoiar esse projeto. A autoria, a propositura é nossa, mas o projeto é da Câmara. Vai de encontro às necessidades, aos anseios da sociedade, que tanto clamam por transparência, por valorização do dinheiro público. Importante que alguém, no início do ano passado, me questionava: vereador, mas vai se pintar a cidade das cores padrões? Sim, na medida do possível e do necessário. Nenhuma repartição que está com a pintura em dias, com a pintura boa, pintura que não necessita de ser feito, não será feito. Ela só será substituída quando for necessário, quando for reformada aquela unidade ou aquela instituição. Então, fiquem tranquilos, é um projeto que vem de encontro aos anseios, mas também vem de encontro à parte econômica, à parte ética e também à parte patriota da nossa cidade. É muito bom a gente sair da nossa cidade e ver as cores. Já tem sido feita pelo prefeito Roberto, desde o início, quando nós protocolamos esse projeto, ele já fez com que as cores, as repartições públicas já fossem pintadas com as cores da nossa bandeira do município de Anápolis. Então, mesmo sem aprovação, sem ter chegado aqui nessa casa para ser discutido em plenário, o prefeito Roberto já tem nos atendido essa solicitação. Eu vejo mais do que correto, mais do que ético, mais do que moral e economicamente enviado esse projeto que a gente apresenta hoje. Volto a frisar, gostaria muito do apoio dos Novos Pares para que pudéssemos aprovar esse projeto no dia de hoje. Sem mais, agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, tenha todos uma santa semana.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do prazo do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Milton Filho, senhoras e senhores, nobres edis, internauta, Rádio Manchester que nos ouve. Mas, senhor presidente, eu estou subindo essa tribuna nessa manhã, aos 5 minutos, para dizer a Vossa Excelência que é muita reclamação através da imprensa, dos internautas e dos nossos contribuintes sobre o que as Cefaz estão fazendo aí, aqui no nosso município, vereador João da Luz e vereador João Feitosa. Essas equipes corriqueiras que a Cefaz está fazendo aí em nossa cidade para arrecadar dinheiro para o governo, essas brites, né? Está sendo ignorada pela população de Anápolis e eu estou com eles. Porque isso para mim é terrorismo fiscal, para começar. Tem tantos locais para fazer essa brites, mas eles fazem, vereador Japão, é numa via de muita movimentação que parece para prejudicar o trânsito ou para prejudicar o contribuinte. É, tudo bem, tem que fazer. Olha, sexta-feira, 2 cidadãos napolinos perderam um voo de Goiânia a São Paulo, que atrasou por causa dessa brites, um local muito ruim para se fazer essa brites, para eles é bom, mas para a população é prejudicial o trânsito. O cidadão ficou parado 40 minutos no trânsito, daqui para Goiânia, por causa dessa brites. Que faça essa brites, mas num local que não prejudique o transeunte e as pessoas de bem, vereador Domingos. Então, comentando com alguns radialistas, alguns repórteres, alguns jornalistas na cidade, diz que ninguém fala nada. Não é falta de falar não, que a Câmara sim, sempre falou e está falando aqui neste momento. Agora, o governo tem que entender, e a população também tem que entender, que o governador não sabe disso. Nós temos que dar bronca, é no secretário, que ele que manda fazer essa brisa. O governador talvez nem sabe. Sabe que essa brisa está sendo feita em todo o estado de Goiás. Mas neste locais o governador não sabe, não. Então isso aí é ridículo, vereador Luiz. Uma vez, Vossa Excelência, não sei se foi o ano passado ou este ano mesmo, Vossa Excelência falou sobre isso aí. Como que a secretaria, a maior arrecadadora de imposto para o governo, que é a Secretaria da Fazenda, faz essa brite num local, pode ver agora na Avenida Brasil aqui, ó. Se não for hoje, amanhã está na outra Avenida Brasil Sul ali, ó, indo para o aeroporto de Goiânia, lá na Polícia Rodoviária Federal, onde as pessoas, a pessoa de bem, pessoa de Anápolis tem o que fazer, eles trabalham, eles não vão lá em Goiânia fazer turismo não, vão a trabalho. E a secretaria faz uma blitz dessa num local inadequado, num local e horário que não combina, não é compatível. Então que faça essa brisa. Quer arrecadar? Mas em outro local diferente e não nessas vias, vereador Domingo. Então prejudica todo mundo. Então isso é para mim é terrorismo fiscal. Se o governo quiser arrecadar, mas de outra maneira, não em cima dos contribuintes de bem de nossa querida cidade de Anápolis. Fica aqui meu desabafo. Eu acho que o secretário da Fazenda, ele deveria prestar mais atenção nessa brisa. Pegar o submisso a ele e falar, não faça isso mais nestes locais, que não é certo. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maurão. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os nobres vereadores na mesa diretora, cumprimentar os vereadores aqui presentes, as pessoas que acompanham o plenário, os internautas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pela Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Eu gostaria de manifestar a minha impressão sobre essa greve da educação. Nós, como membro da Comissão de Educação, eu acho interessante, acho importante a gente fazer os comentários. Eu que fui o relator do projeto-lei que foi encaminhado para poder tratar a data base aqui no início do ano com relação aos funcionários, aos servidores públicos, principalmente da educação. Quero dizer que, a princípio, eu não sou contra, de forma alguma, qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de greve, qualquer tipo de reivindicação, até porque eu sou oriundo do sindicato, do Steueg. Então eu acho importante, sim, reivindicar, correr atrás, mas nós temos que fazer algumas ponderações importantes. Nós estamos acompanhando o prefeito de perto, o prefeito inteligentemente nos convidou na sexta-feira para mostrar o que ele tem feito pelos funcionários públicos e pela educação. E eu achei importante o seguinte, no ano passado nós passamos um ano equacionando as dívidas, a receita e despesa, para poder fazer com que a gente alcançasse esse limite prudencial que pode viabilizar a administração do prefeito. Então eu achei importante levantar as conquistas dos vereadores aqui nessa equação do prefeito, alguns prejuízos poderiam acarretar prejuízos irreparáveis para os professores. E nós aqui, nós lutamos para que as progressões fossem pagas em dias, a regência também fosse paga em dias, as gratificações dos coordenadores que estava sendo cobrado de forma equivocada através das regências. Os salários estão pagos em dia. Então são conquistas dos vereadores aqui que nós somos vigilantes. Nós vigiamos para que esses prejuízos não chegassem à classe dos professores. Então é importante vocês terem em mente que nós sensibilizamos o prefeito que essa classe não poderia ser prejudicada. E o prefeito assim entendeu e não causou prejuízos para o servidor público. O ano passado, nós vimos o prefeito pegando uma prefeitura endividada, com o limite prudencial extrapolando, e ele não poderia fazer aumentos equivocados, porque poderia incorrer na lei de responsabilidade fiscal. Mas mesmo assim, no ano passado, o prefeito concedeu 7,64% de aumento para todos os servidores. Ou seja, o IPCA de 2016 foi 6,29%. O prefeito concedeu um aumento real de 1,35%. Então eu achei que, por exemplo, o Brasil, o estado de Goiás, todo mundo passando em dificuldade e o prefeito concedeu um aumento real. Eu achei importante isso. Então, não quero ser injusto, com as coisas que estão acontecendo. No primeiro ano, é impossível conhecer o incremento da receita. A receita você conhece a partir dos 6 primeiros meses. Então, era impossível conhecer, de fato, qual era o equilíbrio das contas do município. Esse ano, não. Esse ano, o prefeito já teve aí os 12 meses para poder conhecer a receita, conhecer as despesas. E agora ele verificou que o limite prudencial está 53,9, o que impossibilita ele de dar aumento de ganho real para os servidores. E eu, como fui o relator e participei desse relatório, o prefeito fez um compromisso. E eu sou a favor, sim, de lutar pelos direitos. O prefeito fez um compromisso. Qual foi o compromisso dele? De que assim que o limite prudencial fosse alcançado, ele daria o aumento conforme o MEC destinou lá, que é o aumento de 6,85. O prefeito deu só a correção inflacionária, só para finalizar. O prefeito deu só a correção inflacionária e ele fez um compromisso que assim que o limite fosse alcançado, ele daria essa diferença para os servidores, principalmente para a educação. E eu defendo aqui que os professores têm que lutar, porque a informação que nos chegou é que na cidade de Anápolis não existe professor que ganhe abaixo do piso salarial nacional, que é R$ 2.455, que não existe professores que ganhem menos do que isso na cidade de Anápolis. E eu defendo que os professores da cidade de Anápolis que ganhem menos do que isso, reivindique sim esse aumento previsto pelo MEC, que é de 6,85. Já que na cidade de Anápolis o entendimento é que não existe professor que ganhe abaixo do piso. Então, quero dizer que o prefeito tem feito sim um grande trabalho dentro da responsabilidade fiscal e tem algumas conquistas que estão por vir. Eu fiquei feliz com essas conquistas que estão por vir, que é justamente o Vale Alimentação para todos os servidores.
Conclua, por favor, João.
E também, eu quero dizer que os maiores prejudicados com a greve não são professores, não somos nós. Os maiores prejudicados com a greve são os alunos, são os pais. Então, eu gostaria de pedir, em nome da Comissão da Educação, aqui representando a Câmara de Vereadores, que os professores se sensibilizem com o prejuízo maior que pode causar para a cidade de Anápolis, que, na verdade, paralisa a cidade, os educadores entrando em greve. Então, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Eu ia falar no grande. Bom dia, senhor presidente Hamilton Filho. Cumprimento Vossa Excelência. Em nome do senhor, cumprimento os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Canal 10, TV Web, aqueles que estão presentes nas galerias desse plenário. Senhoras e senhores, na verdade, a minha fala, vereador Mauro, condiz com também o que o senhor trouxe nessa tribuna. Revoltante. Essa é a palavra que os anapolinos têm hoje em relação a esses procedimentos de fiscalização, de blitz no trânsito da cidade. A pergunta, vereador Mauro, é: qual é o marginal, o bandido que pega a fila do DAIA 7 horas da manhã? A finalidade das blitz, em geral, é repreensão ao bandido, ao marginal. Não é uma forma de execução fiscal, não está previsto no Código Tributário do Estado de Goiás. Portanto, é totalmente reprovável. E eu apresentei aqui hoje uma moção de apelo, vereador Elias, pastor Elias, vereador Américo, vereador Mauro, que são do PSDB, para que nós, vereador Vilmar, possamos fazer aqui uma comissão e
vamos lá no governador, que assumiu agora como o detentor do mandato do governo estadual, governador Zé Hérito, para pedir que tome uma providência. Um exemplo, a semana passada, na Avenida Contorno, uma das principais vias de interligação da região norte ao centro da cidade, uma blitz, 7 horas da manhã, atrapalhando todos os trabalhadores no seu ciclo normal, que a grande maioria passa por aquele local. E no, o que, que era a finalidade única? A arrecadação. Agora eu pergunto para os senhores, o calendário de IPVA, Japão, é uma rotina administrativa, mas você paga o IPVA, é antecipado. Então o imposto é anual, em tese, só poderia apreender no ano subsequente, e não um dia após o calendário. Veja bem que a liminar, que a juíza, a desembargadora, aliás, a juíza Gilmine Gomide, havia concedido em dezembro de 2017, ela falou bem claramente duas situações de ilegalidade. Primeiro, que a vinculação do IPVA ao licenciamento do veículo. Seria o mesmo, Fernando, daquilo que estava sendo feito aqui, que nós conseguimos desvincular. Exigir os honorários no Refis para você aderir e pagar o tributo de IPTU. Seria o mesmo que permitir que o cidadão que vai comprar um caderno para o seu filho tem que comprar a mochila, senão não pode levar o caderno. E a lei, o Código Nacional de Trânsito, fala no certificado de licenciamento e não no tributo estadual. O tributo estadual tem que ser cobrado, vereador João da Luz, através de execução lícita. E não de uma forma sorrateira, às 7 horas da manhã, apreendendo o veículo. Que na sua grande maioria, a população, quer estar em dia, vereador Lélio. Lamentavelmente, talvez estejam alheio, mas nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas e muitas dessas estão no estado de Goiás e na cidade de Anápolis. A maioria dos que são devedores hoje de IPVA, não são porque querem, mas que estão passando dificuldades. E, inclusive, eu fiz uma postagem... Veio um cidadão, assessor de um deputado federal, falar que quem tem carro tem que cumprir o IPVA impreterivelmente em dia, porque é um luxo. Não é luxo, não. Veículo hoje é uma necessidade, João Feitosa. As pessoas utilizam para se locomoverem. Esse exemplo que eu estou dando, uma senhora de 99 anos que teve que descer aqui na Avenida Contorno, estava com agendamento no médico há meses, que nós sabíamos como é que está para marcar aí, e infelizmente perdeu. Não tinha dinheiro para pagar um táxi. Sabe o que falaram? Pega um Uber. Falaram isso. Uma senhora quase centenária, com seu filho dirigindo. Então veja bem, senhoras e senhores. Isso cheira a formas medievais, cruéis, de expor o constrangimento e a situação vexatória à população de Anápolis. Hoje já tive informações, milhares de pessoas que vinham do bairro de Lourdes, da região do Filósofo, foram ali, vereador Pastor Elias, abordados e prejudicados, e certamente chegaram atrasados no seu trabalho, no seu compromisso. Mas os bandidos, muitas vezes, passam por ali, em carros importados, com armamentos no seu interior, e sequer são abordados, porque eles não andam em carro, às vezes, com o PVA atrasado. Então fica o repúdio e nossa solicitação a essa casa, que nós possamos levar ao governador, vereador Lery, para que só possa, em tese, ter apreensão de veículos no ano subsequente. Agora hoje, um dia depois, eles abordam e o cidadão passa vergonha perante o público, com a sua família, debaixo de chuva, de sol. Nós não podemos aceitar. Vamos reunir forças. Se não temos aqui representantes de Assembleia, de governo, de Câmara Federal que possa intervir, vamos nós, os 23, dar uma satisfação para a população de Anápolis.
Você tem meu apoio. Você tem meu apoio.
Falar no grande expediente, mas eu ainda vou falar mais sobre essa questão. Jean. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Luiz Lacerda. Não, Luiz Lacerda, inicialmente.
Bom dia, presidente,
E bom dia também a toda a mesa, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui também na manhã de hoje, populares também que nos acompanham, bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente também, e eu já tinha até preparado aqui para falar também desse assunto, em relação a essas blitzing que são realizadas aqui na cidade de Anápolis, e não é de hoje que nós estamos cobrando isso aqui não. Inclusive hoje também, vereador Mauro, escutei um comentário a respeito disso, que a Câmara não cobra. Nós já babamos aqui, já cansamos de cobrar aqui em cima desse assunto, mas infelizmente as autoridades do Estado nos ignoram. A imprensa também tem cobrado e é ignorada também. Então é um assunto que constantemente está sendo cobrado aqui, por essa Câmara, por essa Casa, e que infelizmente nós não estamos sendo ouvidos. E o problema de tudo, de todo o problema dessas blitz aí, não é o problema da arrecadação do imposto, que estão parando os carros. Então o problema não é a questão do recebimento de imposto, é a forma que está sendo feita, a forma desrespeitosa que está sendo feita com a nossa população. São arapucas, eles armam arapuca, fazem ali um curral, fecha tudo quanto é lateral, joga você ali num curral, parecendo um curral de gado quando vai ali para o abatedouro, e você não tem saída. Ali todo mundo paga, o inocente paga, o pecador... Aliás, tem pecador que não paga, porque estão vendo é se o veículo está atrasado ou não. Ali você pode passar com arma, pode passar com o que for, se o seu veículo estiver em dia.
Uma então, parte, Luiz,
um absurdo. Um absurdo que está sendo feito aqui na cidade de Anápolis em relação a essas blitz. Inclusive também o vereador Jean, que entrou aí com a moção, nós temos um requerimento aí também que eu entrei, pedindo para que pelo menos essas blitz não sejam feitas no horário ali que traz constrangimento e transtorno para a população, que no horário ali de 7 às 9, que é onde o pessoal está indo para o trabalho. Eles estão fazendo isso ali na porta ali do viaduto ali do Daia. Agora concedo uma parte a Vossa Excelência, vereador Mauro. Eles fazem isso ali no viaduto ali do Daia, fazem nos pontos estratégicos, mas aonde mais atrapalha o trabalhador. Nesse horário aí, nós temos gente indo para o serviço, nós temos gente indo para consultas médicas aí em vários pontos da cidade, nós temos pessoas levando aí seus filhos para a escola, que tem que cair nessas blitz absurdas, nessas arapucas que estão armando aqui, numa total falta de respeito com a nossa população. Concedo de início uma parte do vereador Mauro.
Só para colaborar com o discurso da Vossa Excelência, não interessa se é de oposição ou situação. Na verdade, que nós estamos batendo na mesma tecla. Vossa Excelência, no ano passado, falou nisso aí. E vem umas pessoas falando que a Câmara ficou missa. Pelo contrário, nós estamos careca de falar isso aí todos os dias. Mas parece que o secretário não tem a visão. Ele pensa que a cidade de Anápolis tem que arrecadar mais do que a Aparecida, o PIB grosso tem que estar aqui. É engraçado esse povo, viu? Ora, fazer blitz, agora estão fazendo lá na Polícia Rodoviária Federal, chegando em Goiânia. Pessoa que tem um compromisso exato, horário britânico, pegar um voo, ou talvez até uma consulta médica, atrasa tudo. E como o Jean falou, o vereador Jean, será que bandido não vê isso? Bandido nenhum, o sonegador de impostos, não vão passar ali naquela hora, não. Eles são leigos, eles são mesquinhos, eles são... Que fiscal é esse? Então é isso, só para colaborar, nós estamos do mesmo lado, bato na mesma tecla, tenho meu apoio.
Obrigado, vereador. E a forma com que estão fazendo? Joga a pessoa ali, armadilhas ali, para poder pegar a pessoa ali, para poder arrecadar imposto, e de uma forma totalmente irregular, totalmente ilegal, como foi colocado aqui pelo vereador Jean Carlos. Não é assim que você recebe dívida das pessoas, não. Tomando ali o bem, bem citou também, voltando lá para o tempo medieval, que quando o cidadão não tinha ali como pagar o imposto, eles tomavam lá o porco, a vaca, a galinha. Nós estamos agora nessa situação, tomando o carrinho do cidadão, trabalhar, dele sustentar sua família, para poder pagar imposto que está, inclusive multas, numa situação totalmente irregular. Nós não podemos mais deixar que essas coisas aconteçam aqui na cidade de Anápolis. E não é falta de cobrar. Nós temos cobrado isso aqui constantemente, a imprensa também tem cobrado e infelizmente estão nos ignorando.
Esse governador que entrou agora, no lugar do governo Marconi Perillo, entrou com a fome maior do que a dele de poder arrecadar imposto. Mas que isso seja feito, pelo menos, dentro de uma dignidade ali, respeitando a dignidade das pessoas. Nós não podemos aceitar, é da forma que estão fazendo, tratando todo mundo como bandido, na hora de ir para o trabalho, na hora de ir para os seus afazeres. Olha, nós precisamos que as pessoas sejam respeitadas. Tem muitas outras formas de se cobrar impostos atrasados, mas não esse de estar tomando bem das pessoas de uma forma totalmente irregular e desrespeitosa, igual está acontecendo aqui, vereador, na nossa cidade. Uma parte ao vereador Tele Júnior.
Luiz Lacerda, parabéns pela colocação. Eu também acredito que nós temos que avançar nesse assunto. É como o Mauro, como o senhor já colocou, que essa Câmara muitas vezes já fez essas denúncias. E agora a gente vê o governador vindo toda semana na cidade de Anápolis. E é recebido até por nós, parlamentares, pelo Poder Executivo da cidade e por pessoas, pelas associações, é o governador do nosso estado. Então, como avanço, queria até colocar aqui essa moção que o Jean Carlos apresentou, que a Câmara pudesse entregar isso em mãos do governador, que a imprensa pudesse noticiar isso, colocar, que às vezes ele ser recebido só com aplauso, a gente entende que pode vir o pensamento que está tudo bem. Para a gente mostrar essa insatisfação da população quanto às blitz, eu acho que já é um avanço a mais. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então a nossa indignação também é no mesmo rumo aí que vai os demais colegas. Nós não somos contra a arrecadação de impostos, não. É obrigação do Estado, inclusive, estar arrecadando. Agora, tem que fazer isso dentro de uma lógica, dentro do respeito que a população merece, porque a população já paga uma sobrecarga de impostos muito grande. E aí ainda tem que ter ali o seu bem retido, de forma truculenta, igual está acontecendo. E não é culpa da Polícia Militar, não. Essa blitz, ela não é da Polícia Militar, ela é da Secretaria da Fazenda. Inclusive a Polícia Militar está sendo desviada de função para poder fazer isso. A Polícia Militar não é para receber dívida, igual a Secretaria da Fazenda está fazendo. Então é uma blitz fazendária no intuito de arrecadar imposto e que esse governo agora, Zé Hélito, está indo na mesma linha do governador Marconi Perillo. Fala-se em carinho pela cidade de Anápolis, respeito muito grande, com muito carinho, mas o carinho que nós temos recebido na realidade, o respeito, é esse aí na hora que instalam essas blitz aí e muitas outras formas truculentas que está tendo de poder extorquir a população aqui de Anápolis na hora aí de cobrar os impostos. O que está acontecendo nessas blitz aí não é arrecadação, é extorsão. Nós não podemos admitir que essa coisa caminhe para esse lado. Outra coisa que não dá para entender também é aquele pátio lá para onde se leva esses carros. Ali você tem que pagar o guincho para levar o carro e o guincho para trazer de volta. Está aqui o vereador Fernando Paiva aqui, que já é da área também, que comprova o que nós estamos falando. Você leva o carro para lá, na marra, tem que pagar o guincho. Aí você vai, paga tudo quanto é taxa para buscar o carro de volta, aí você tem que trazer, em alguns casos, você tem que trazer no guincho também, porque eles alegam que não pode liberar o carro, o vereador João Feitosa, porque não tem o CRLV.
Rapaz.
Oh, mas quem fornece o CRLV? É o próprio Estado, aí. Então, você vê que absurdo, você tem que pôr no guincho, trazer para um lugar aonde você determina lá para eles, aí que eles liberam seu carro, porque fala que não pode liberar sem o CRLV.
Uma parte, vereador.
Agora eu pergunto, que diferença que faz liberar sem o CRLV lá na porta do pátio ou liberar no lugar aonde eles determinam, onde você determina para ser liberado? Então, você vê, é só mais uma forma também de tomar dinheiro da população. Quem que pediu a parte?
Foi o vereador João da Luz. Obrigado, João Luiz Lacerda. Você levanta uma questão muito importante. Só para considerar a sua fala, o cidadão tem o carro apreendido, vai para o pátio e é inchado, e aí tem uma diária, né? E essa diária, ela, o valor dela é exorbitante.
É o aluguel mais caro de Anápolis.
O cidadão vai lá, paga o IPVA, paga todos os deveres dele com relação ao Estado, e quando ele vai para tirar o carro, ele não consegue tirar, porque os valores das taxas impede ele de retirar o carro. Praticamente perde o veículo. O pátio hoje está abarrotado de carros. Então, o senhor levanta uma questão muito importante.
E são questões que nós temos falado aqui, vereador, há muito tempo, desde o ano passado, da legislatura passada, que a gente tem cobrado isso aqui. E somos ignorados, ninguém toma providência. Então não é falta de cobrança. Outra coisa é em relação também a esse aluguel aí do pátio mesmo. Você paga em médias R$600 por mês para ocupar um espaço de 12 metros quadrados, que é onde o carro fica lá, 12 no máximo, 15 metros quadrados, você paga R$600 por mês de aluguel lá nesse pátio. Quer dizer, um absurdo. Nós temos que rever essas questões aí, porque a população de Anápolis está sendo extorquida por esse governo do estado que aí está. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre. Antes de o senhor iniciar, quero que cumprimentar o senhor pela passagem do seu aniversário, que Deus possa abençoá-lo, sinta abraçado em meu nome e certamente em nome de todos os vereadores. Que Deus possa abençoar e parabéns por mais um aniversário.
Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos pelo carinho. Estou muito feliz, agradecido a Deus pelos 6.2 hoje, é? E bem vividos. Mas, senhor presidente, bom dia aos demais vereadores, senhoras e senhores, imprensa presente, as pessoas que nos acompanham nesta manhã. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesta manhã para expor aqui uma situação, Dominguinho, e com certeza você tem conhecimento. Na manhã de sábado, senhor presidente, por volta de 7:30 da manhã, eu fui fazer uma visita, Antônio Gomide, lá no bairro de Lourdes. Contornando ali a área da feira coberta, que não tem feira coberta mais, mas está lá o espaço, né? Deparei com uma situação que me chamou muita atenção e parei e comecei a conversar com os populares. Tratava-se de um corpo do senhor Marcos de Carvalho de Jesus, de 36 anos, que estava estirado na rua, debruço, e uma viatura da polícia cercado ali em volta, populares ali contemplando aquela cena. E eu permaneci ali até as 8:15 da manhã. O que me preocupou foi a falta de respeito da Secretaria de Segurança Pública com a vida, com o ser humano, com as pessoas. Até porque ele já estava morto, mas a família, os parentes, amigos, enfim. E fui informado de que ele foi encontrado morto na rua às 4 horas da manhã. E o ML só foi chegar no local às 8:15 da manhã. Aquele corpo estirado ali no asfalto, e viatura da polícia protegendo ali, nem um pano sequer foi colocado em cima daquele corpo, daquele cadáver. E a minha indignação é, por que tanta demora para recolher aquele corpo, vereador Lélio? Eu penso que esta casa precisa estar atenta a esses detalhes, que é importante. É uma vida que foi ceifada. E no momento, Dominguinho, conversei com vários populares, trata-se de um cidadão de bem, porém, ele estava com o uniforme da empresa que ele trabalha, Eline, trabalhava, diz que ele permaneceu num bar, numa choperia, e foi encontrado ali, sem sinal de acidente, sem sinal de sangue. Até então, todos estavam dizendo o seguinte: deve ter dado uma parada cardíaca ou coisa semelhante, enfim. Mas acompanhando hoje, tive conhecimento de que ele foi assassinado com um tiro na nuca. Mas eu não entendo, se o corpo estava debruço e só depois que foi recolhido pelo ML, que foi detectado essa perfuração, né, por uma bala, enfim, que foi ver que importa. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que foi feito ali uma, para ver o nome da pessoa, descobrir ali, a pessoa disse que ele estava com a carteira, tinha muito dinheiro, enfim, nada foi levado, e esse corpo estirado lá no asfalto, 4 horas. Meu Deus, 4 horas da manhã. Eu não sei se essa demora para recolher este corpo, pode ser que o ML tenha dificuldades com a estrutura para trabalhar.
quem sabe de pessoal, ou viatura, ou perito para fazer isso aí. Não importa, não interessa se é uma falha, né, por falta de profissional da área, de pessoas para fazer esse recolhimento, João. Não interessa, o que me preocupa é deixar um corpo estendido no meio da rua, já com sol quente, 4 horas e 15 minutos. É muito tempo, é muito tempo. Até porque, né, nós não temos, pelo menos conhecimento, me perdoe, pode ser ignorância da minha parte, de que o IML tem tanto serviço de recolhimento assim. Porque na maioria das vezes que acontece, são levados pelo SAMU ou pelo corpo de bombeiro, enfim. Mas como ele já estava morto, ninguém podia tocar, a não ser o IML. Então fica aqui, senhor presidente, o meu questionamento, uma pergunta que eu vou enviar, né, exatamente pelo secretário, para o secretário de segurança, mas eu quero antecipar, deixar aqui no ar, através do microfone desta casa, Luiz Lacerda, esta preocupação. Como é que a Secretaria de Segurança Pública deixa um corpo estendido no meio da rua, 4 horas...
Boa parte, vereador.
Para ser recolhido, 4 horas. Isto é um abuso, isso é um absurdo para com a vida, me perdoe a colocação, para com o ser humano. É verdade, é um corpo, já estava morto, né, Lélio? Mas, peraí, e o amor? Você chegar ali e ver um semelhante estendido ali, né, debruço ali, com a cara no asfalto, no sol quente, descoberto, sem nenhuma proteção. Conceda a parte, quem pediu? Vereador Lélio Alvarenga, meu digno parceiro de partido.
Opa. Obrigado, nobre vereador, pastor Vilmar Silvestre, mais uma vez parabenizado pelo aniversário, que Deus possa continuar abençoando intensamente sua vida.
Muito obrigado.
Tu traz um assunto importante, pastor, porque as pessoas às vezes não podem compreender a extensão desse problema. Ali está um corpo, mas é um corpo humano, ali tinha vida. Acima de tudo, ali existe...
Tem pessoas, parente, tem amigo, tem família.
Exatamente, existe pessoas que o amam aquela pessoa ali, ou que o amava e continuarão amando aquela pessoa ali. Às vezes são pais, são os pais, são às vezes filhos, esposas, esposas. Onde fica a dignidade humana nesse caso aí? Eu me concordo plenamente com o senhor, eu creio que precisamos até dar um pulo lá no IML para ver o que está acontecendo, se realmente existia grande serviço, para que não pudesse ter tido um atendimento com mais urgência, com mais rapidez, esse caso, porque esse corpo fica lá 4 horas, ou mais de 4 horas, estendido ali, traz um grande constrangimento a todas, não só aos parentes, também às pessoas que ali passam próximo ali daquela localidade ali. Então, parabenizo o senhor trazer esse assunto aqui. Acho que essa casa precisa realmente olhar e poder dar um respaldo, porque todas as vezes que nós temos... É um serviço direcionado ao IML, às vezes demora muito tempo. Às vezes eu até concordo, devido à técnica, dificuldade de se analisar, mas não de buscar o corpo para que possa ser recolhido em tempo hábil. Então, parabéns ao senhor por esse assunto e, mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário.
Obrigado, vereador. Importante a sua participação. Na verdade, senhor presidente, eu até entendo que essa demora, como eu já disse, pode acontecer por falta de pessoas, de mão de obra e até de viatura, enfim. Mas se a pessoa morreu em casa ou está em algum lugar, pelo menos com uma certa proteção, o corpo, não é? Enfim, mas no meio da rua, 4 horas e 15 minutos para recolher, nós não podemos aceitar isso. Fica aqui registrado, né, nos anais desta casa a minha indignação por essa atitude, né, ou pelo descaso da Secretaria de Segurança Pública do Estado para com situação como essa. Senhor presidente, é isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, cidade de Anápolis. Hoje, sem dúvida nenhuma, para nós não é um dia como outro qualquer. É um dia, de certa forma, vereador Lélio, um dia triste, porque os nossos professores não estão na sala de aula, eles estão na rua. E digo isso, vereadores e comunidade anapolina, porque professor gosta mesmo de estar na sala de aula. Professor gosta de estar ensinando seus alunos, gosta de estar trabalhando com a aprendizagem de cada um, preocupado, sem dúvida nenhuma, com as diferenças, com o conhecimento que eles transmitem a cada um desses alunos. No sábado, foi um dia letivo nas unidades escolares, em que as escolas puderam realizar a festa do Dia das Mães, ou festa da família. Cada escola fez uma comemoração no dia de sábado. E tive a honra de poder passar por algumas unidades escolares e conversar com alguns professores, aliás, com muitos professores. Também nesse final de semana, tive aí ouvindo a imprensa local, não só ouvindo, como também lendo. Ouvi as rádios da nossa cidade é uma cidade de muito AM, nós gostamos de ouvir o que diz as rádios da nossa cidade, também nas redes sociais e também nos jornais. Eu acompanhei bastante em relação à paralisação dos professores. E mais ainda, muitas pessoas me encaminharam pelas redes sociais perguntando: professora Geli, a senhora é a favor ou a senhora é contra a greve? Professora Geli, há legalidade ou não na greve dos professores? Então eu quero usar esse espaço aqui, que a cidade me otorgou, para que eu possa colocar o meu posicionamento. E quero falar de onde eu sempre fui, de onde eu sempre estive, que é no chão da escola, é dentro da sala de aula. Eu quero falar hoje como professor, e quero que a cidade de Anápolis possa refletir sobre essa nossa colocação. Quem vai dizer e quem diz se a greve é legal ou é ilegal? Não sou eu, vereadora Geli, não é o professor, mas sim o judiciário. Agora eu posso afirmar que os professores estão embasados em uma legislação para que eles possam paralisar as suas atividades. Eles têm, sem dúvida nenhuma, um amparo legal. Mas eu quero falar que hoje, às 7 horas da manhã, mais de 50 unidades escolares, agora mais de 60 unidades escolares, estão com as portas fechadas. Estão fechadas. E digo isso porque o professor começa a trabalhar antes das 7 horas da manhã. Ele está lá para receber o seu filho, a sua filha, para receber os alunos, para poder ministrar as suas aulas. E mais do que isso, muitos de nós, e a grande maioria de nós que estamos aqui nessa manhã, trabalhando, representando a cidade de Anápolis, nós chegamos aqui com certa tranquilidade, temos uma agenda que nós consultamos pela manhã, mas nossa agenda é muito flexível. E nossos projetos são flexíveis para o dia, o do professor não. Hoje, para o professor estar na sala de aula, em uma segunda-feira, para que ele esteja na sala de aula, ele antes fez um planejamento. Planejamento esse que provavelmente esse professor gastou todo o final de semana, ou até mais que o final de semana, para elaborar o planejamento. E sabe por que que o professor gasta tanto tempo fazendo um planejamento? Porque ele tem que olhar inúmeros fatores. Primeiro fator que o professor tem que observar é a diversidade cultural dentro da sala de aula. Ele tem que olhar a diversidade de pessoas que estão ali na sala de aula. Às vezes, um professor com uma sala de aula, com 35 alunos, ele tem ali 3, 4 alunos com necessidades educacionais especiais. Alunos esses que, segundo a legislação, necessita de um cuidador, necessita de um professor especializado para estar ali ajudando, auxiliando esse aluno e auxiliando o professor. E eu posso afirmar aos senhores, às senhoras, a todos que estão nos ouvindo, nas nossas escolas faltam muitos cuidadores. Nas nossas escolas, faltam muitas pessoas para poder auxiliar o professor no seu fazer diário. Mas mais ainda para olhar, fazer esse planejamento. E falo para os senhores como experiência de sala de aula. O professor, ele tem que olhar também o material que ele vai utilizar na sala de aula. E como é complicado, vereador Fernando, para o professor acompanhar esse material. Sabe por quê, senhores e senhoras? Porque, infelizmente, os nossos professores, muitas vezes, precisam fazer campanhas para poder adquirir o material para ele trabalhar na sala de aula. Porque nós não temos um financiamento para o fazer pedagógico dentro da sala de aula. As escolas recebem uma verba chamada PAFIE, que eu tive a honra de fazer parte dessa legislação que deu direito às escolas de receber o PAFIE. E as escolas recebem uma verba por ano, para que ele possa fazer toda a sustentação do trabalho pedagógico durante todo o ano. Mais ainda, nós vivemos numa era da globalização. Nós vivemos hoje, quando o nosso aluno precisa de um material fotocopiado, de um material reproduzido ali na unidade escolar. E os nossos professores, para fazer o planejamento, ele precisa, ainda mais, às vezes, de contar e poder fazer campanha para adquirir. E ainda mais, senhor presidente, e professores que agora chegam aqui na Câmara. Meu tempo, presidente. Eu quero pedir aos meus companheiros professores. Eu quero pedir aos meus colegas professores que meu tempo está correndo. Presidente,
quero. Quero que cumprimentar a todos os professores.
Eu quero pedir aos professores que permita que eu termine.
Pessoal. Eu quero aqui cumprimentar os professores aqui na Câmara, dizer que aqui é a casa realmente. Muito bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a todos os professores aqui na Câmara. A Câmara Municipal é a casa de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu vocês são muito bem-vindos aqui. Eu peço que acompanhem a sessão. A professora Geli estava na tribuna falando exatamente sobre a greve também.
Eu quero cumprimentar meus colegas professores. Uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. E quero pedir ao senhor presidente que possa destinar os meus minutos para que eu possa concluir a minha fala. E eu falava aqui, senhores professores, exatamente da trajetória de vocês na sala de aula. E estou falando aqui do trabalho que o professor tem para planejar as suas aulas e poder estar na sala de aula recebendo os alunos. E quero dizer mais ainda, quando eu falava aqui, senhor presidente, nobres pares, e agora, queridos professores, com relação à falta de materiais, eu quero dizer ainda que quando o professor faz a sua campanha na escola e que ele consegue adquirir o seu material para que ele venha ministrar as suas aulas, muitas das escolas estão sendo visitadas por ladrões e que leva todo o material que esses professores prepararam. Então, sem dúvida nenhuma, é uma tristeza muito grande para esses professores que estão preocupados com ensinar, preocupados com fazer pedagógico dentro da sala de aula. E é por isso, senhorita presidente, nobres pares e senhores professores, que eu tenho uma tristeza muito grande. Quando eu ouço as pessoas dizerem que os professores aqui em Anápolis, nós não recebemos, nenhum professor recebe menos que o piso. Sabe por quê? Porque nós conseguimos chegar até aqui onde nós estamos, depois de muitas lutas. Foram grandes batalhas travadas e falam-se do piso como se esse fosse o teto salarial. Não entende que o piso é o mínimo, que o piso é o menor salário que um professor pode ter. E eu fico triste, nobres pares, porque nenhum de nós aqui não estaríamos, porque para ser vereador não precisa ter um curso superior como o professor tem, mas precisa ser alfabetizado. E nós não seríamos alfabetizados sem a participação dos professores de ensino fundamental. Então, nobres pares, comunidade em geral, outra tristeza que eu tenho também é de falar que nós recebemos o nosso pagamento em dia. Ora, receber em dia é o mínimo que nós merecemos pelo trabalho que nós fazemos. Não só o professor, mas toda a cidade, todo trabalhador merece receber no final do mês trabalhado. Então, nobres pares, senhores professores, senhoras professoras, comunidade de Anápolis, eu deixo aqui essa fala minha, de dentro da sala de aula, do conhecimento, trazendo para os senhores e para as senhoras apenas um pouco do que é a vida do professor, e dizer para vocês que esses professores que aqui estão, muitos deles me confidenciaram no sábado que gostaria de estar hoje na sala de aula dando aula para os seus alunos. Todos eles gostariam de estar lá, mas infelizmente estão aqui. Então, cidade de Anápolis, vejam o quanto é importante o professor na sala de aula. Porque quando nós temos escola, nós não precisamos preocupar com a segurança. Porque os nossos professores ensinam cidadania aos nossos alunos. Então, sendo essas as minhas palavras, eu quero que a cidade de Anápolis possa julgar, possa compreender e possa estar aí apoiando a educação no nosso município, apoiando cada professor, cada professora. E eu gosto sempre de dizer, eu tenho orgulho muito grande de ser professora. E aqui não está a professora Geli, está cada professor aqui, porque eu represento uma categoria. Portanto, eu sempre estou onde o professor está, do lado dos professores. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra... Com a palavra agora... Presta atenção de todos os senhores professores. Com a palavra agora o vereador Antônio Benite.
Senhor presidente, senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimento especial aos professores e professoras da rede municipal. Quero dizer, nessa sessão, senhor presidente, que nós estamos cumprindo com a presença dos nossos professores aqui o verdadeiro sentido do poder legislativo de deixar as pessoas se manifestarem nessa casa. Mas eu quero aproveitar os 10 minutos que nós temos aqui na tribuna para poder fazer um debate importante, porque essa sessão, ela está sendo transmitida para a cidade de Anápolis. Primeiro dizer a vocês que é uma alegria muito grande poder saber que os professores não estão com medo do corte e vão lutar pelos seus direitos. É importante deixar isso claro, porque a única pressão e a contraproposta que o prefeito nesse momento está fazendo aos professores é ameaçar o corte para não ter o pagamento no final do mês. Isso é um absurdo. Estou dizendo isso porque se o prefeito nesse momento tivesse atendido a comissão de vocês lá na prefeitura, vocês estariam lá conversando com ele. Prefeito, nesse momento, acaba dando um tiro no próprio pé. Porque se ele não tem o diálogo, se ele não abre o diálogo, obviamente, essa manifestação irá aumentar ainda mais. Prefeito municipal, se quer negociar, conversar, os professores estão abertos. O que nós precisamos agora é que a administração acene para poder cumprir aquilo que ele disse lá no mês de janeiro. Nós aqui na Câmara Municipal, estamos aguardando a lei que o prefeito disse que estaria encaminhando para dar a reposição dos quase 7%. Essa promessa foi dada aqui nessa casa quando nós votamos o 2,6% que seria feita a complementação, e todos os vereadores aqui sabem dessa promessa. E nesse momento essa lei ainda não chegou a essa casa. Então essa é a tarefa do prefeito nesse momento, mandar a lei para no mínimo, completar o piso do professor que é de direito. Aqui é bom deixar claro, o professor de Anápolis não está pedindo aumento salarial. É importante ressaltar, o professor de Anápolis não está pedindo aquilo a mais do que é devido pela própria lei federal. Nós aqui estamos querendo, e aqui é a Casa da Lei, nós, vereadores, queremos, presidente, o cumprimento do estatuto que foi aprovado em 2009. A prefeitura tem uma procuradoria, a prefeitura tem o prefeito, e o estatuto é muito claro. Quando se faz aumento, não se faz aumento, não é no piso salarial. Em todas as etapas de P4, P5, tem a valorização e o aumento. Isso está escrito no estatuto. Se o prefeito quer mudar o que está no estatuto, mande e enfrente os professores para mudar a lei. E não faça de como se não estivesse entendendo, como se não estivesse entendendo o que está na lei. Aqui é preciso deixar bastante claro, nós, vereadores, estamos do lado de vocês. Aqui é preciso deixar claro, nós vamos ter aqui e vocês vão ser testemunhas de quem verdadeiramente vai estar do lado de vocês na luta para o cumprimento do estatuto. Senhor presidente, nós nesse momento não podemos, senhor presidente, não podemos, nobres vereadores e vereadoras, concordar com o argumento que o prefeito tem dito desde o dia 1º de janeiro de 2017, que é o cumprimento daquilo que ele chama de limite prudencial. Limite prudencial existe desde o ano de 2010. Desde o ano de 2010. Prefeito, quando entrou na prefeitura, sabia muito bem que o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal se dá para todo prefeito. Se lá atrás nós tivemos, enquanto prefeito, a possibilidade de fazer um ajuste no meu ano só de 22% quando nós éramos prefeito, em um ano só. Aí eles alegam, ah, naquele momento era de um jeito, agora é de outro. A vida é assim, a gente faz aquilo que é melhor no momento. Se vai priorizar, prioriza o servidor, prioriza o professor, que a cidade vai melhorar. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. A gente prioriza aquilo que é melhor para a cidade. A administração faz gestão olhando as pessoas, não é olhando os negócios, não. Se quer valorizar, pelo menos, nós não estamos pedindo aumento salarial. Prefeito, cumpra o que está no estatuto. Essa é a reivindicação, essa é a nossa luta aqui na Câmara Municipal. E aqui, para terminar, é importante ressaltar que nós precisamos que o prefeito, nesse momento, primeiro, abra um diálogo com o professor através da comissão que o sindicato, professora Márcia, professora Dergênio, professora que representam um grupo do sindicato, possam estar negociando e possam cara a cara falar com o prefeito a insatisfação nesse momento da categoria. Esse é o primeiro. Segundo, nós precisamos que o prefeito, nessa conversa, nesse diálogo com essa comissão, possa mandar imediatamente a lei que aumenta e dá a determinação para fazer a complementação salarial, porque sem a complementação salarial não tem jeito de fazer o pagamento no final do mês para garantir os 7%. Então ele precisa mandar isso agora para ser apreciado da Câmara. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental nessa conversa nossa é que essa desculpa de lei de responsabilidade fiscal, de limite prudencial, de ficar colocando a culpa, ah, que o João Gomes, que não sei o quê. Meu amigo, quem assumiu a pasta, assuma e faça aquilo que está na lei. Se você viu que ele fez errado, faça o certo, não faça o errado. Faça aquilo que determina. E é por isso que nessa discussão da lei e do limite prudencial, o prefeito tem tudo na mão. Você só aumenta ou você tem a relação entre o limite prudencial quando você contrata as pessoas. E obviamente tem os cargos comissionados que faz essa relação. Priorize o concurso público. Priorize o concurso público e respeite as pessoas que verdadeiramente na educação entraram pelo concurso público, porque eles têm um estatuto. É importante ressaltar isso. E se quer verdadeiramente melhorar a educação nesse momento, o prefeito precisa fazer o dever de casa.
Qual é o dever de casa do prefeito nesse momento, além de fazer a reposição salarial? É publicar o edital do concurso público para termos mais servidores nas creches e nas escolas. Ele prometeu o concurso e até agora não foi feito o edital. Essa é a reivindicação nossa. Então, sucesso nesse momento. O mais importante para os professores é a união da categoria. E vamos à luta!
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles. Peço que a gente tenha atenção à fala do vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa da pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes. Cumprimento aqui todos os professores presentes na pessoa da sua presidente do sindicato, Márcia, a quem nós agradecemos pela confiança nessa casa legislativa. Eu quero iniciar minha fala, senhores e senhoras, professores presentes. Eu quero iniciar a fala e dirigida aos senhores e às senhoras, fazendo uma colocação, inclusive iniciada pela vereadora Geli, na sua fala, que não está em pauta a ilegalidade ou legalidade, ser contra ou ser a favor da greve. Acredito que vocês estão no ato legítimo e a Constituição Federal lhes dá esse direito. Então, isso não está em questionamento. Por outro lado, eu quero transmitir aos senhores que o prefeito Roberto Naves irá sim recebê-los, a comissão. Okay? E aí eu queria pedir a colaboração dos senhores, porque para os senhores me escutarem, é necessário que vocês colaborem, senão não tem como eu falar. Então, como nós estamos... Eu queria pedir a colaboração dos senhores, para que a gente possa... tratar da questão. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras, em primeiro lugar, essa sessão é transmitida ao vivo, pela TV e pelo rádio. Então, tanto é bom para os senhores, como é bom também para que a Câmara Municipal possa fazer aqui o seu posicionamento com relação a esta situação. E nós queremos fazer algumas colocações que é importante os senhores saberem. O vereador Gomide subiu aqui na tribuna e fez uma colocação interessante. Que lei de responsabilidade fiscal existe há muitos anos e que ela nunca foi problema. Eu discordo do vereador Gomide. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Lei foi feita para ser cumprida. E vocês estão aqui hoje E vocês estão aqui hoje exatamente porque ela não foi cumprida. É isso que vocês têm que entenderem. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. A lei de responsabilidade fiscal, a lei de... eu estou aqui nas minhas mãos e os senhores poderão saber. Eu estou aqui com a certidão do Tribunal de Contas do município. Onde o Tribunal de Contas do município deu uma certidão negativa para o município de Anápolis, dizendo que o município está com um limite prudencial acima do desejado. Eu quero dizer às senhoras e aos senhores que nós compreendemos, entendemos e respeitamos a luta de vocês. Mas eu acho que vocês, enquanto professores, deviam pelo menos saber escutar para depois, né? Aprendam a escutar e depois vocês fazem a colocação de vocês. Entendeu? Vou ficar aqui, ué. Vou ficar aqui, ué. Vou ficar aqui.
Peço... Gente, pessoal... Pessoal, eu peço... Pessoal, eu peço a atenção de todos. Peço a atenção de todos. Nossos professores. Pessoal. Pessoal, por favor. Pessoal, eu quero que pedir, por favor, para a gente possa, aqui realmente, como eu disse, todos são muito bem-vindos aqui, aqui é a casa de vocês, a Câmara, eu quero, assim como o vereador, a professora Gelinho, o vereador Antônio Gomídio usou a palavra, vamos dar a oportunidade agora ao vereador Jackson, tem outros vereadores que vão falar ainda, para que a gente possa fazer o debate a respeito desse tema. Por favor, palavra para o vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui reafirmar o nosso respeito e o reconhecimento da luta de vocês. Tá? E em momento algum foi dito que vocês não estão no direito de vocês. Então, quando eu digo que essa relação de escutar e falar, ela é importante, porque nós estamos tratando de professores e também de uma casa legislativa. Então eu vou falar e depois vocês podem manifestar, claro. É o direito de vocês e a Constituição lhes confere esse direito. Mas eu quero só colocar para os senhores e para as senhoras que nós temos que ter, embora nós saibamos o valor de um professor, o professor realmente trabalha muito, é muito importante para a sociedade. A formação do caráter das crianças depende do professor. Mas... infelizmente, pessoal, a lei é que está dificultando a situação. É isso que eu quero que vocês entendam. Por gentileza, eu gostaria de terminar minha fala. Aí fica difícil. Talvez, nós estamos aqui dizendo que queremos dialogar. Nós estamos dizendo que o prefeito vai recebê-los. É dessa forma que vocês querem recebê-los? Não tem condição. Não. Eu estou falando e gostaria que você escutasse. Ok? Agora, vocês têm o direito ou não de aceitar a fala. Eu não, isso é um direito pessoal de cada um. Vocês têm o direito ou não de aceitar. Mas o que eu quero dizer para vocês, que o limite prudencial, a lei do limite prudencial, ela determina que o município não pode gastar mais que 60% envolvendo as duas casas legislativas, o executivo e o legislativo. O executivo, o limite máximo aceitável é 54%, o máximo aceitável. O município de Anápolis está hoje, o limite máximo é 54%, mas o limite exigido é 51,3%. Nós estamos hoje com cerca de 53% acima do limite, ou seja, acima do limite obrigado pelo tribunal. Vocês sabem, pessoal, qual é a consequência disso? Além de vocês não estarem tendo aquilo que vocês têm de direito, é que o município, caso ele não entre nesse limite, ele fica impedido de receber recursos federais e estaduais. Qual é a solução? Eu vou ditar algumas soluções. Existem algumas soluções. Só para estender, vocês estão falando de comissionado. Comissionado, hoje, corresponde a um percentual de 5% da folha de pagamento. 5%. 5%. E eu desafio qualquer estudioso aí provar contrário. 5%. Então, o comissionado, para vocês terem uma ideia, com esse limite, o prefeito não pode nem chamar aqueles concursados de um concurso que está evidente, não pode chamá-los, porque não... Mas eu quero... A minha intenção é explicar para vocês, não estou dizendo aqui que vocês têm que entender plenamente, mas é importante que vocês saibam. Essa informação é importante para vocês. Não há interesse do prefeito, e eu estou dizendo aqui para vocês, de não pagar os direitos dos professores e de nenhum servidor. O problema é que, se o prefeito não tomar uma providência, e nós estamos aqui com a certidão do Tribunal de Contas do Município, o município poderá, inclusive, deixar... Professor, por gentileza, a minha conversa com vocês é de respeito. É de respeito. A minha conversa com você é de respeito.
Uma parte, vereador. Uma parte, vereador.
Você já fez firula demais aqui, rapaz.
Uma parte, vereador.
Presta atenção.
Olha, ajude a resolver o problema. Ajude a resolver o problema.
Eu não estou aqui fazendo... Eu não sou candidato a deputado estadual. E não sou candidato a essa eleição. Eu não estou aqui fazendo política, não. Fica quieto aí.
Pessoal, por favor, deixa o vereador já terminar o pronunciamento dele.
Então, continuando, só para os senhores entenderem,
Por favor, senhores professores. Por favor, gente, deixa ele concluir, por favor.
Por gentileza, professores. Por gentileza. Por gentileza, professores.
Não, o cara termina o tempo aqui.
Por gentileza, professores. Por gentileza.
Jacques,
Brasília,
hein? Por gentileza, senhores professores. Por gentileza, obrigado. Na verdade, essa explicação, gente, é importante para vocês. Ela é importante porque vocês têm que entenderem que não há desinteresse da administração em não atender o pedido de vocês. Existe, e também, a comissão do sindicato formada aí, nós estaremos conversando com o prefeito, para que o prefeito atenda vocês e veja as reivindicações. Hoje é o primeiro dia de greve, não é? Então, está começando a greve. O prefeito vai atender vocês. Mas para isso o prefeito tem que atender vocês. Mas para isso tem que conversar. Para isso tem que atender vocês. É, ué. Isso. Vai atender vocês. Volto a dizer.
Vereador Jackson, você é a favor? Jackson. Pessoal, a gente vai suspender a sessão por uns 5 minutos. Vereador Jacques, peço que o senhor encerre. Vai estar encerrado já o tempo do senhor. Sessão está suspensa por 5 minutos. Encerradas as comunicações. Sobre a sessão de Deus, vai encerrada a sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental.